Aleluia! Essa é a nossa quinta aula de princípios de fé. Princípios de fé é a sétima matéria do curso de maturidade no Espírito. Amém? E o tema da nossa aula hoje, dessa quinta aula, é ouvir é a melhor parte. Ouvir é a melhor parte. Amém? Então, se você quiser acompanhar aí na sua apostila, é bom você acompanhar para que a palavra seja ainda mais firmada em você. Amém? Muito bem. Somente gente humilde pede sabedoria. Gente arrogante acha que sabe. Não é ideia muito comum. Tem muitos irmãos que me vêm compartilhar comigo e eles falam: pastor, o que você está falando? Você falou comigo em 1971. Desde 82 que eu estou também falando isso aí. Ou seja, é porque ele não quer me ouvir. Amém. Muito obrigado a me ouvir. Aleluia por isso. Não, mas eu fico olhando porque não é gente humilde. Porque quem é humilde quer sabedoria. Pastor, mas o que sabedoria tem a ver com ouvir? Você sabe, tudo tem a ver com sabedoria. Na verdade, todos os nossos problemas, eu sempre digo isso para meus pastores, todos os nossos problemas é uma questão de falta de sabedoria. Então, por que você tem problema no casamento? Porque tem algo sobre casamento que você não está sabendo. Por que você tem problema financeiro? Porque tem algo sobre dinheiro que você não sabe, deveria saber. Por que você tem problema de relacionamento? Porque tem algo a respeito de relacionamento que você não sabe. Então, no final das contas, seu problema é tudo por falta de saber, sabedoria. Então, qual que é a coisa mais importante na sua vida pessoal prática? Sabedoria. Mas Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria e santificação e redenção. Você não pode reclamar porque você recebeu em Ele mesmo, pessoalmente, a própria sabedoria que vem habitar dentro de você. Mas às vezes nós não usufruímos disso, não usufruímos dessa sabedoria. E o que é a sabedoria? Então, o evento mais fascinante sobre sabedoria na Bíblia foi quando Deus apareceu para Salomão. Salomão era filho de Davi. Davi tinha morrido e deixou para ele a planta do templo, deixou para ele algumas missões para ele cumprir. Mas Salomão era muito jovem e a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez, né, depois da sua coroação, ele foi sacrificar ao Senhor. Sacrificar ao Senhor no tabernáculo que estava em Gibeon. A Bíblia fala que ele ofereceu a Deus, não sei, 10 mil. E à noite, Deus apareceu para ele, em sonho, e falou para ele: Salomão, o que você quer que eu te dê? O que você quer que eu te dê? Se Deus aparecesse e te falasse isso, o que você ia pedir? O que você quer que eu te dê? E Salomão, você vai ler na Bíblia, ele pediu sabedoria, mas na verdade, se você for olhar o que Salomão pediu, você vai ver que a palavra realmente sabedoria não está lá. Nós sabemos que é sabedoria. Está lá em 1 Reis 3:9. Salomão disse ao Senhor: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Julgar aqui significa governar. Então ele pediu o quê? Um coração, o que, meus irmãos? Compreensivo. No entanto, eu não gosto de ficar falando esse negócio original, como eu já disse, mas volta e meia cai nisso. Mas eu tenho que te dizer que a palavra compreensivo no original é chama. Chama. E literalmente, em hebraico, significa ouvir. Literalmente é ouvir. Então, o que Salomão realmente pediu para Deus, uma tradução literal, foi um coração que sabe ouvir. Um coração que ouve. Então, a Bíblia fala que Deus deu para Salomão sabedoria como ninguém mais teve. Isso significa, então, que uma definição bíblica de sabedoria é o quê? Um coração sábio é aquele que ouve. Um coração sábio é aquele que ouve. E Então, a coisa mais importante é ouvir a palavra. Quantos querem sabedoria? Você tem que ouvir. Eu estou falando para você, estou até rindo por dentro, porque você está me ouvindo aqui há tanto tempo. Não é? Espero que você esteja ganhando muita sabedoria em nome de Jesus. A coisa mais importante é ouvir a palavra. Deixar de ouvir é uma grande perda. Quem não ouve está mostrando que é tolo. Está deixando de receber riqueza. Quem é sábio aproveita toda oportunidade para ouvir a palavra. Porque é ela que dá sabedoria. A Bíblia fala várias coisas sobre ouvir e que vem pelo ouvir. Mas eu quero falar só daquelas relacionadas com fé hoje com você. A primeira, nós já falamos, mas agora eu quero aprofundar um pouquinho mais. A fé vem pelo ouvir. Então, Romanos 10, eu coloquei para você aqui as suas duas traduções mais usadas entre os evangélicos. A Revista Atualizada e a Revista Corrigida, RC e RA. Olha como ela diz. De sorte que a fé é pelo quê, meus irmãos? Ouvir. Eu gosto da Corrigida porque ela fala ouvir claramente. Eu não gosto dela por causa do resto. Ela diz, ouvir pela palavra de Deus. No original não é a palavra de Deus, é Cristo. É Rematos Cristo. Palavra de Cristo. Então, mas eu gosto do verbo ouvir. Ok? Aí eu gosto da Corrigida, atualizada. Porque ela fala a palavra de Cristo. Mas não tem o verbo ouvir. Tem o fim das duas. Entendeu? Olha o que ela diz. E assim a fé vem pela pregação. Ok? O ouvir está implícito. Porque quem prega, prega para alguém ouvir. Mas fica parecendo que a fé vem para quem prega. Não, a fé vem para quem ouve. Agora ele ouve o quê? A pregação. A pregação do quê? Da palavra de Cristo. Então, a primeira coisa que a Bíblia está dizendo, a fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido. Então, é muito comum você falar para a pessoa, vamos lá ouvir a palavra. Aí ela fala, não, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. A fé não vai vir porque você já ouviu no passado. O que você ouviu mês passado, ano passado, anos atrás, não vai produzir fé em você hoje. Você só pode ter fé se você ouvir a palavra hoje. Então, naquele dia de crise, a primeira coisa que tem que falar é o seguinte, eu preciso ir para a reunião, eu vou orar para Deus liberar a palavra, que eu preciso ouvir a palavra, que eu preciso de fé para isso. Esse é o crente sábio. Mas o tolo fala o quê? O pastor pregar sobre o quê hoje? Ah, eu já ouvi. Eu já ouvi. Como se o já ouvir liberasse fé. Então, a Bíblia está dizendo, a fé vem pelo ouvir. Esse verbo ouvir aqui, ele está num tempo verbal no grego, que significa ouvir e continuar ouvindo. Ele ouve continuamente. Significa que ele ouve sempre. Primeira coisa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Segunda coisa. Algumas pessoas podem perguntar. Você viu que eu estou aprofundando o assunto. Já falamos dele, não estou aprofundando mais. Alguém pode perguntar, pastor, a fé vem pelo ouvir. Mas se eu tiver, pastor Roberto, no meu quarto, ouvindo de Deus, eu vou ganhar fé? Sim ou não? Não. Porque não é ouvir de Deus, é ouvir o pregador. A fé vem pelo ouvir a pregação. Não é por ouvir o Espírito. Isso é uma coisa interessante, porque algumas pessoas dizem, eu posso viver minha fé sozinho na minha casa, lá Deus fala comigo individualmente e pronto, Deus vai te resistir. Não funciona assim. A fé só vem se você ouvir a pregação. Alguém tem que pregar para você. Você tem que sentar diante de alguém e falar, não, prega para mim, fala a palavra, eu preciso ouvir a palavra. Quando você faz isso, a humildade, a fé vem pelo ouvir essa pregação. Por isso, ir ao culto é tão importante. Você não vai receber fé no seu quarto. Você vai receber fé no culto. Você vai sair do culto cheio de fé. Você vai sair dessa reunião, dessa aula cheio de fé. Mas no seu quarto você não vai ter essa fé. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a pregação. É isso que o texto está dizendo. Nós temos que ser fiéis ao que a Bíblia diz. Amém? Você não ganha fé por ouvir a Deus diretamente. Você ganha fé por ouvir a Deus na pregação. Terceira coisa. Não coloquei os pontos aí, mas estou falando na ordem. Terceira coisa. Você tem que ouvir a pregação da palavra. Pregação da palavra de Cristo. Ok? Não é palavra da lei. Não é palavra de Moisés. Não é palavra de condenação. É palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? É a palavra do Evangelho. Então, qual que é a palavra que gera fé? A palavra do Evangelho. É só ela que gera fé. Amém? Você já viu tantos elementos envolvidos nessa afirmação? Primeiro, a fé vem por ouvir, não por ter ouvido. É ouvir e continuar ouvindo. Eu ouvi ontem, eu ouço hoje, vou ouvir. Próxima semana vou continuar ouvindo. Não é porque eu já ouvi um dia. É realmente importante isso. Segundo, a fé vem por ouvir a pregação, não por você ouvir sozinho a Deus. Terceiro, a fé vem por ouvir, continuar ouvindo a pregação, mas agora da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é que gera fé. Se não for a palavra do Evangelho, não há fé. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, de que maneira, meus irmãos? Por que que Paulo chama a pregação de loucura? Por que que é loucura? Porque Deus resolveu compartilhar toda a sua riqueza através de um negócio muito simples, trivial, banal. Um homem que levanta, no nosso caso hoje, pega o microfone e prega. Deus falou, quando esse homem levantar para pregar a palavra de Cristo, eu vou compartilhar sabedoria que o mundo não é capaz de entender. Eu vou compartilhar salvação, riquezas do céu, bênçãos, milagres. Tudo vem pela pregação. Ok? Tudo pela pregação. Olha o que o texto diz. Aprove Deus salvar os que creem. Pastor, já sou salvo. Lembra? Salvar, qual a palavrinha que é no grego, já falei? Soso. Significa muito mais do que ser salvo do inferno. Significa curar, preservar, restaurar, proteger, prosperar. Então, eu pergunto para você, um crente, ele tem que ser salvo do inferno e depois continuar sendo salvo? Sim. Todos nós temos que continuar sendo salvos. E o texto diz, aprove Deus salvar os que? Quantos creem? Quantos pedem salvação? Como é que Deus vai salvar você? Pela loucura da pregação. Estou te contando o segredo de Deus. Mas aí, você não liga para a pregação? Pregação é só aquela hora chata do culto? Você gosta mesmo de cantar corinho? Seu negócio é cantar com muita fumaça, uma luz bem legal? Você é livre, pode cantar à vontade, canta a noite inteira. Pode cantar, fica feliz cantando, mas Deus escolheu a pregação. Você pode ter um culto sem música, mas não pode ter sem pregação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus fez o ministério inteiro, não cantou corinho nenhum, só cantou no dia da ceia. Curou os enfermos, levantou morto, não pediu para ninguém levantar um ambiente com corinho. Nada. Nada de música. Tinha 12 a 12 discípulos, nenhum tocava nada, nem uma harpa, nada, uma flautinha. Só escolheu esse jeito analfabeto de música. Aí você fala. Pastor, você é contra a música? Deus que me livre, adoro música. Canto de intenção, sou um rouxinol. Canto o Senhor até, imagina se eu sou contra. Só estou te dizendo o seguinte, filho. Você que acha que a pregação é a parte chata do culto, eu quero contar para você. É a loucura da pregação que salva você. Salva seu casamento, salva suas finanças, salva sua saúde, salva seus relacionamentos. É a loucura da pregação. Se você foi chamado para pregar, você é um desses loucos que Deus chamou, você é um privilegiado. Mas lembra, prega a palavra de Cristo. Amém, meu querido? Então, quando o pregador libera a palavra, a fé vem. A fé vem. Aqui, estou pregando para você. Na verdade, é uma aula bem específica. Mas mesmo assim, a fé não vem no seu coração? Vem. Espontaneamente. Você não tem que forçar para crer. Vou crer. Não, vem. Porque você se dispôs a... Porque ouvir é fundamental. A fé vem pelo... O meio de Deus é a pregação. Mas o meio seu é ouvir. Ouvir. Então, nos dias de Jesus, as pessoas iam ouvir Jesus. Sabia que elas iam ouvir Jesus? A Bíblia fala em Lucas 5,15. Porém, se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam. Para quê, meus irmãos? Para quê? E depois de ouvir e serem o quê? Qual que vem primeiro, ouvir ou ser curado? Isso significa que Jesus não curava sem antes fazer o quê? Pregar. A pregação vinha primeiro. Lucas 6,17. Descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para quê, meus irmãos? Ouvirem. E para quê mais? Serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundo eram curados. Mas o que veio primeiro? Ouvir ou ser curado? Ouvir. Então, o Senhor Jesus sempre pregava primeiro. Depois, ele operava milagres. A sequência era sempre essa. Pregar, ensinar e depois curar. É assim que ele fazia. Pregar, ensinar, depois curar. Por quê? Porque a salvação dos que creem, mas a fé primeiro vem pelo ouvir. Se não ouvir, como é que vai ter fé? Então, enquanto ele pregava, as pessoas ouviam. E quando elas ouviam, elas ganhavam fé para serem curadas. É claro que muitas já vinham com fé porque elas tinham visto as curas que eles tinham feito. Então, quando elas já tinham visto, elas já tinham fé que ia acontecer. Mas Jesus sempre pregava, até porque ele tinha que ser modelo para nós mesmos. Então, ele pregava primeiro. Nós também pregamos. Então, não somos nós. Você não deve ter esse peso nessas costas. Você tem que você mudar a vida dos outros. Que você, através de alguma habilidade e dom, vai mudar todo mundo. Não, não é você, é a sua pregação. Tenha selo da pregação. Busque revelação para pregar com revelação. Ok? Mas pregue. É a pregação que vai fazer o serviço. Eu tenho visto pessoas serem curadas na viver esses tempos sem ninguém orar por elas. É só pela pregação. Enquanto prega, Deus opera. A fé vem pelo que então, meus irmãos? Segunda coisa, nós recebemos o Espírito quando fazemos o quê? Então, eu falei muito de falar. Falar a palavra, confessar a palavra. Mas agora estou te falando que tem uma outra contrapartida. A fé também vem por ouvir. Então, você ouve para receber, fala para preservar. Dá para guardar isso? Você ouve para receber fé. Você confessa para preservar a fé. Escreve na sua Bíblia. Vou falar de novo. Você ouve para ganhar fé. Mas você confessa para preservar, guardar a fé. Amém? Muito bem. Mas nós recebemos o Espírito também quando ouvimos. Gálatas 3:2 diz: quero apenas saber isso de vós, Paulo questionando os Gálatas. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual fé? O Evangelho, filho. O Evangelho. O Evangelho é chamado de Evangelho da Graça, mas também é chamado de pregação da fé. Fé no Evangelho. Então, Paulo diz, você não recebeu o Espírito porque você fez alguma coisa, porque você obedeceu a alguma obra da lei, porque você obedeceu a algum mandamento da lei. Não, você recebeu o Espírito por meio da pregação. Olha que coisa. E nós falamos aqui de operações do Espírito, né? Em nenhum momento eu mencionei isso. O Espírito vai nos ensinando. O que acontece? O Espírito de Deus é dado a você quando você ouve. Quando você ouve. A Bíblia fala lá em Atos 10:44. Eu não coloquei esse versículo aqui, mas eu sei o versículo. Lá em Atos 10:44, a Bíblia fala que Pedro entrou na casa de Cornélio e começou a pregar. E a Bíblia fala que ele começou a pregar a respeito da remissão dos pecados. Diz a Bíblia, falava ele, ou pregava ele ainda essas coisas, quando o Espírito caiu sobre ele. Nem esperou acabar a pregação, nem esperou fazer apelo. Na hora que as pessoas ouviram a pregação de Pedro e creram, o Espírito já entrou imediatamente. Então, o que possibilitou Cornélio e a sua casa receber o Espírito foi ouvir. Eles ouviram, ganharam fé, o Espírito veio. Mas não apenas o Espírito é dado por meio da pregação. Paulo também diz que os milagres são liberados por meio da pregação. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que faz o que mais, irmãos? Opera milagres entre vós. Porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, os milagres não são resultado de merecimento. Os milagres não são resultado porque você cumpriu os mandamentos da lei, obedeceu os mandamentos da lei. Os milagres acontecem pela pregação. A pregação é que vai gerar milagres. Se não tem havido mais milagres, é porque não estão pregando a coisa certa. Não, talvez o pregador é que não está certo. Não. Não importa. Pode ser um jumento. Se ele falou a pregação, é a pregação. O poder é do Evangelho. Entendeu? Para de aceitar a acusação do diabo. Então, o jumento falou para Balaão. Deus fez isso. Então, hoje, muita gente fica acusado. Deve ser eu. Esquece você. É a mensagem. É a pregação. Se não está tendo resultado, é porque a pregação ainda não está totalmente alinhada com o Evangelho. Tem alguma mistura ainda nela. É você tirar toda a mistura. Apresentar a mensagem do Evangelho como é. E o resultado vai ser o quê? Vão ganhar fé, vão ganhar espírito e vão ganhar o que mais? Milagres. Tudo isso por ouvir, irmãos. Puxa vida, que maravilha ser pregador. É um grande privilégio ser pregador. O mundo não nos valoriza, nós somos loucos, e Paulo diz que é loucura a pregação, não é? Mas é um grande privilégio você abrir a boca e você saber que alguém ouviu e não vai para o inferno. Alguém ouviu e ganhou vida. Alguém ouviu e recebeu o Espírito. Alguém ouviu e recebeu um milagre. Alguém ouviu e ganhou sabedoria. É maravilhoso saber, não foi você, foi só a pregação. Não há glória na pregação, que glória que tem, eu só falei. Não tem do que me gloriar, ninguém tem do que se gloriar. É a mensagem que tem poder. Mensagem do Evangelho. Então, Paulo está explicando como é que Deus opera os milagres. Ele opera os milagres, ele concede o Espírito através do ouvir a pregação. Não é pelas obras da lei. Você consegue imaginar a grande perda que é para a igreja não ter pregação? Como muitos pastores acham que a pregação, às vezes, é pensativo, o povo está cansado, vamos ter um culto hoje, né, só de louvorzão. Você pode fazer o culto de louvorzão, você é livre, pode fazer culto até com arroz e feijão, não tem problema. Você é livre, mas não tire a pregação. Se tirar a pregação, sobra pouco. Sobra pouco meio para Deus fazer. Porque se a fé é pela pregação, se Deus salva pela loucura da pregação, concede o Espírito pela pregação. E os milagres é pela pregação. Tira a pregação, você vai ficar sem salvação, sem fé, sem Espírito, sem milagres. Sobrou o quê? Eu estou te contando o que está escrito. Depois você vai anotando tudo que eu estou lendo com você. Aprove a Deus salvar a todos pela loucura da pregação. Tira a pregação, não tem salvação. Se não tem salvação, o reino não avança. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, estou te falando isso porque você tem que entender. Que às vezes você fala, pastor, esse curso é muito comprido. Será que o povo não vai cansar disso? É porque se o curso for palavra de Cristo, eles vão ser transformados. Só isso. Vão ser transformados. Não é? Então, eu sei que em muitos lugares a pregação não é do Evangelho ainda. Sei também que em outros lugares há muita mistura. Tem Evangelho, mas tem Moisés junto. Ok? Mas nós não vamos eliminar a pregação. Nós vamos avançar para ter a pregação do Evangelho pura, como deve ser. Nunca critique a pregação. Nem critique o pregador. Nunca sombre do pregador. Nunca intimide o pregador. Se desmotive o pregador. Porque tudo é pela pregação. Às vezes alguns falam, ah, tem que dizer amém, você vai motivar o pregador. Mas se você dizer amém, vai motivar o pregador, Deus vai te recompensar, porque você está participando do ministério dele. Você está motivando ele a falar a mensagem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você, quando você faz brincadeira com o pregador, você intimida ele, você está intimidando o poder que Deus pode liberar através dele. Empolgado hoje, hein, pastor? Pregação nova, hein? Então, é o tipo de brincadeirinha que intimida o seu pastor, não faça isso. Eu não tenho que preocupar com isso mais, porque ele é que intimida as pessoas, glória a Deus por isso. Eu faço questão de intimidar para que a homem fale nada que eu não queira ouvir, mas não adianta, eu falo assim mesmo. Entendeu? Mas o pregador novo, não é? Se ele prega uma mensagem que o pastor no meio pregou, o que o outro fala para ele? Mas já ouvi essa palavra. O pastor Luiz pregou já, não pregou? Qual que é o objetivo dele? Intimidar esse sentimento do diabo. Você está intimidando ele a liberar a pregação. A pregação não tem dono. Ela é minha, ela é sua. É a mensagem. Essa ideia de ser original é que tem levado a destruir a pregação. Mas tudo que Deus faz na vida da igreja envolve pregação. Ouça o que eu estou te dizendo. Envolve pregação. Entenda a importância disso. Vá para a reunião para ouvir a palavra. Vá deliberadamente para ouvir a palavra. Receber salvação, cura, milagre, fé, espírito. Aleluia. 3. Recebemos milagres quando ouvimos a pregação. Já mencionei o exemplo de Paulo aos Gálatas. Agora eu quero citar esse exemplo em Atos 14. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem, ele fez o quê? Ele ouviu. Ouviu Paulo pregar. Ele ouviu Paulo falar. Esse falar aqui é pregar. Ok? Paulo, fixando nele os olhos, sendo que possuía fé para ser curado. Ele ganhou essa fé que hora? Ouvindo a palavra. Quem pregava? Paulo. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, como é que o paralítico foi curado? Porque teve fé. Como é que ele recebeu fé? Porque ele ouviu a pregação de Paulo. E o que que Paulo estava pregando? O Evangelho, no verso 7 diz, não tenho tempo de ler com você, mas você pode confirmar na sua Bíblia. Ok? Ele estava pregando o Evangelho. Então, não é qualquer pregação que gera fé. É apenas a pregação do Evangelho. O verso 3, inclusive, diz que Paulo pregava a palavra da sua graça. Essa expressão linda. Ele pregava a palavra da graça. Qual era a palavra da graça que Paulo pregava? Uma pregação de Paulo está registrada no livro de Atos. Duas, né? E eu não vou ler com você toda ela, vou ler só o final da mensagem. O que ele pregava? Qual era a pregação que ele fazia? Olha o que ele diz, Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia, o que, meus irmãos? Perdão dos pecados por intermédio desse e por meio dele, todo o que crê é o quê? Declarado inocente, sem culpa de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. É isso que Paulo pregava. É isso que o paralítico ouviu. Quando ele ouviu que os pecados dele estavam perdoados, ele ganhou fé para receber cura também. O que deu fé para ele foi ouvir a mensagem do Evangelho, as boas novas de que seus pecados foram agora apagados e você recebeu justiça de Cristo na sua vida. Essa mensagem. São de pregadores que preguem isso, inflamados, incendiados, apaixonados, que não se importem de repetir, de falar. Entendeu? Que quando alguém criticar você, que está falando a palavra de alguém, você fala, não é dele, é nossa, é minha, é dele também, nós somos companheiros, nós estamos pregando o mesmo evangelho, não tem como pregar outra coisa. Não se sinta constrangido, não queira ser original, não queira falar outra coisa, não tem outra mensagem. Não tem outra mensagem. Se alguém falar que é coisa de novo convertido, que é uma palavra muito simples, sei lá o quê, ignore, não tem outra mensagem. Qualquer outra não é evangelho. Acredite em mim, é outra coisa. Mas quando você ouve o evangelho, aí promessas se cumprem, como está na Bíblia. Então, Paulo não falou nada de cura na pregação dele. Nada. Ele não pregou cura. Ele pregou Cristo. Não estou falando que é errado pregar cura. Você pode pregar cura. Só tem um exemplo que Paulo não pregou cura. E mesmo assim ele colheu cura. Acontece muito disso. O que Deus vai fazer não depende muito de eu mencionar no culto ou não. Ele vai fazer independente disso. Então, você não vai receber algo porque você milagre porque você fez algo para Deus. Você vai receber só porque você ouviu. Então, em vez de chegar no culto pensando, eu preciso ser melhor, eu preciso cumprir as condições, eu preciso estar qualificado para a bênção. Porque é assim que os crentes vão para o culto. Eles nunca recebem. Mas se ele sair de casa falando que eu preciso ouvir a palavra, Deus fala comigo. Se o Senhor falar comigo, a fé vai entrar, os milagres acontecerão. Apenas fala comigo. Deus, por amor a você, vai colocar na boca do pastor a mensagem. E quando você ouvir, a fé vai encher o seu coração. Porque você foi fazer da maneira de Deus. Isso tem que ser ensinado, tem que ser falado, tem que ser repetido. Então, o paralítico conseguiu ver uma conexão. Foi revelação de Deus entre perdão dos pecados e cura. Ele foi iluminado. Luz de Deus veio sobre ele. Porque Paulo falou. Essa é a glória da pregação. O pregador prega A, mas quem ouve pelo Espírito, ouve o abecedário inteiro. Porque o Espírito faz isso. Entende? E essa é a glória. Por quê? Porque o Evangelho atinge a necessidade de todos. Mesmo sem mencionar a necessidade de ninguém, só falando de Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando um pastor chega diante da igreja, como é que ele pode escolher o que ele vai pregar? É, tem uns pastores que têm essa tolice, ele quer pregar de acordo com a necessidade do ouvinte. Mas esse aqui precisa ouvir sobre casamento, que o dele está com problema. Aquele tem que ouvir sobre dinheiro, prosperidade, porque ele está com dificuldade financeira. Aquele outro está com problema de relacionamento. O outro está doente, escreveu uma palavra para receber cura. O outro lá de cá é solteiro, quer casar, precisa de uma palavra de esperança. O outro aqui está ficando velho, está na beira da morte, ele quer uma palavra de encorajamento. É muita necessidade. Qual que eu vou atacar? Essa é a glória da pregação. Prega Cristo. Porque Cristo é o suprimento para qualquer necessidade. Aí cada um vai receber Cristo de acordo com o que está precisando. Igual o paralítico foi curado, mas Paulo não falou de cura. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você pregar a mensagem do Evangelho, ela é toda inclusiva. Ela vai atingir todos a sua necessidade particular. Mas se você pregar a necessidade particular, só atinge um. Aí ele pega e não recebe, você perdeu seu tempo naquele domingo. Hoje eu vou falar para atingir só esse problema, os desempregados. Ótimo, pode pregar. Mas tinha só três desempregados, eles ouviram, não creram e vão embora sem crer. Fica atento tudo. Então, é preciso lidar com a mensagem de maneira humilde. Eu prego a mensagem do Evangelho. Todo domingo eu prego o Evangelho. Um obreiro nosso que saiu da videira, porque ele me disse: você agora virou pregador do Evangelho, você só prega o Evangelho, todo mundo prega o Evangelho. Eu quero ouvir outra coisa. Eu falei: então pode ir. Está liberado em paz. E ele foi. Não sei se está em paz. Eu estou. Porque eu continuo pregando o Evangelho. 4. Ouvir a palavra é a melhor parte. Qual a expressão predileta do Senhor Jesus nos Evangelhos? Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que ele mais gostava de falar. E a exortação dele o tempo inteiro era para ouvir. É interessante isso. O tempo inteiro a exortação dele é: quem tem ouvidos, ouça. Você não vai mais entender porque você não tem ouvido para ouvir. Então eu vou pregar por parábola, para que ouvindo não entenda. Por quê? Porque tudo é pelo ouvir. Então isso mostra a importância de ouvir na nossa vida espiritual. Você é nutrido quando você ouve o Evangelho. Mas foi Jesus quem disse que ouvir é a melhor parte. Não sou eu que estou dizendo. Eu quero te mostrar isso no Evangelho. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 10. O Senhor foi à casa de Lázaro e das suas irmãs Marta e Maria. Você conhece a história, todo mundo conhece. Marta, quando recebeu Jesus, aquela comitiva, aqueles apóstolos, ela então foi para a cozinha imediatamente, super atabalhoada, tarefada, porque ela tem que fazer comida para Jesus. Nada de errado. Ela quer servir. Maria faz o quê? Ela senta aos pés do Senhor e vai ouvi-lo. Há um certo momento da história que Marta fica chateada. Quer dizer, eu estou aqui ralando, Maria, e você está aí só ouvindo a pregação? Eu acho que ela falou com Maria, Maria não, como diz o outro, não está nem aí para ela. Aí ela falou, vou falar com Jesus. Eu imagino que ela interrompeu e falou, mestre, dá para eu mandar Maria me ajudar? Você não fica incomodado com essa situação? Quer dizer, ela quer incomodar Jesus, né? Vamos ler. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, fazendo o quê? Ouvindo. Ela estava ouvindo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta estava fazendo o quê? Servindo. Maria estava fazendo o quê? Marta estava fazendo o quê? Tem, na igreja sempre tem um pessoal que gosta de fazer uma coisinha e pessoal que quer ouvir. Né? Em muitos lugares é dito que esses que querem fazer a coisinha é que são os bons. Esses são os bons membros, os bons líderes, estão sempre fazendo algo. Normalmente quem está fazendo algo não gosta muito de ouvir. Isso é um problema. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu o quê? Maria escolheu o quê? Não vou tirar dela. Qual que é a boa parte? Qual que é a melhor parte? Ouvir. Quem falou isso não sou eu. É Jesus que está falando. Maria escolheu a melhor parte. Quantos querem escolher a melhor parte? Escolha o melhor. Você é brasileiro, pelo amor de Deus. Você não vai escolher o que é ruim se tem um bom do lado. Você está dizendo que esse é o melhor? Escolhe o melhor. Escolhe ouvir. Mas é só ouvir. Vai ficar só ouvindo. Mas Jesus disse que essa é a melhor. Então, muitas pessoas preferem servir do que ouvir. Nunca param para ouvir a palavra. E por que que nunca ouvem? Acontece o que com elas? O que acontece com elas? Elas ficam desmotivadas e ressentidas. Porque elas fazem, e aqueles lá nunca fazem nada. Mas por que que elas ficam ressentidas? Porque ela não recebeu a palavra. Servir dela não é resultado do ouvir. Entendeu? A tendência dela depois é se ressentir. Então, o líder que não ouve, ele vai parar de liderar. O líder de célula que não ouve, para de liderar. Eu me viro pegando no pé aqui de pastores e reis. Por que eu pego no pé deles? Porque são eles que vão dar aula, eles têm que me ouvir. Mas, acima de tudo, porque o pastor, aquele que prega, tem que saber ouvir. Ele tem que ouvir, não ouvir o que ele não sabe. Não ouvir ao que ele nunca ouviu. É ouvir a mensagem sempre. Porque ela tem poder sempre. Então, quando eu pego no pé para a pessoa ouvir, não tem nada a ver comigo. Né? Não sou eu a questão. Calhou de ser eu que estou pregando. Calhou de Deus escolher a mim para ser o pastor dessa igreja. Mas é só uma coisa que calhou, mas não é nem mérito meu. A coisa é ouvir. Há uma palavra para ser liberada. Há uma palavra para você receber. Então, ouvir é vital. Quando você não ouve, você começa a servir, mas servir sem poder. Servir sem motivação. Servir sem um coração apropriado. Porque você não ouviu. Você não ouviu. Você quer fazer sem ouvir. Maria ficou chateada, ressentida. É, pastor, mas esse negócio de ficar ouvindo não vai gerar passividade? porque nós precisamos de crente que queira fazer as coisas. Porque nós precisamos de multiplicar, crescer, plantar a igreja, etc, etc. Aí você vê, a Bíblia fala que Maria estava ouvindo. Mas depois, sabe o que ela fez? Ela pegou uma jarra de perfume que valia o salário de quase um ano e despejou em cima de Jesus. Marta conseguiu servir lá um pão com hummus, não sei o que ela serviu naquele dia, uma sardinha talvez. Não sei o que ela serviu, ninguém sabe. Mas a respeito de Maria, disse Jesus, onde for pregado o Evangelho, vão dizer o que ela fez. O que significa isso? Existe um serviço que é bom, mas tem um serviço que tem repercussão eterna. O serviço de Marta foi bom, mas ficou só para aquele dia. O de Maria dura até hoje. O de Maria dura até hoje. É um serviço que teve um alcance muito maior do que ela própria. Até hoje se fala do que ela fez. Mas ela só fez porque primeiro ela ouviu. Porque ela escolheu a melhor parte. Acredite em mim. Ouvir é vital. Eu sei que falando isso, você vai sair por aí ouvindo tudo que aparece. Mas seja cuidadoso, tenha critério. Ok? Ouça somente aqueles que pregam o Evangelho. Não ouça aqueles que pregam a lei de Moisés, que pregam condenação, que pregam acusação, que pregam autoajuda. Não ouça esses. Não traga confusão, não vá se intoxicar e depois vir vomitar aqui. Essa é uma ilustração que eu sempre uso. Se você quer uma comida saudável, coma em casa. Porque a sua mãe, se você é solteiro, ou a sua esposa, se você é casado, ela zela pela família. Ela não vai servir comida estragada. Ela vai fazer a melhor comida, comida fresca. Aqui você está em casa, coma comida na casa. Mas não é proibido comer comida fora. Comida fora tem o seu lugar, tem restaurante que é bom. Mas coma com procedência. Coma com recomendação. Coma sabendo que a comida é boa. Tenha cuidado. Não saia absorvendo qualquer coisa só porque falou o nome de Jesus. Você pensa que é de Jesus. Não é. Só porque parece crente, você pensa que é realmente o Evangelho. Não é. Aprenda a ter esse critério. Desde o começo da sua fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A obra daquele que ouve a palavra tem alcance eterno. Todo serviço será recompensado. Mas Jesus disse que ouvir a palavra é a melhor parte. Aí você pensa que deve dar algo para o Senhor, não é? Mas Marta pensava isso. Ela quer ofertar algo a Deus. Ela quer dar algo a Deus. Presta atenção. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Mas esse texto só pode ser aplicado no relacionamento humano. Homem com homem. Quando eu me relaciono com um homem, é melhor dar para ele do que receber. Mas quando se trata de relacionar com Deus, é melhor receber do que dar. Com Deus, é melhor receber. Primeiro você recebe. Para depois você pensar em dar alguma coisa. Se não tem recebido, esquece. Esquece o resto. Recebe primeiro. Amém, querido? Isso é chave para você avançar. 5. Ouvir é uma forma prática de receber a unção. Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Então, o Senhor deu língua para poder dizer uma palavra. Mas Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o quê? A língua? O ouvido, para que eu ouça como os. Então, o texto diz, o Senhor Deus me deu língua de quê? Por que você ganhou língua de erudito? Porque primeiro você ganhou ouvido de erudito. A erudição da sua boca só mostra a erudição do seu ouvido. Quem é tolo não ouve. Essas palavras também não são boas. São fracas. Porque não ouve. É só você olhar a primeira e a última frase. O Senhor me deu língua de erudito. A última frase. Ele desperta o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O segredo de falar é ouvir. O segredo de ter o que dizer é ouvir primeiro. A forma de alcançarmos uma língua de erudito é ganhando um ouvido pronto para ouvir a palavra. Tem gente que quer falar, mas nunca parou para ouvir. O Senhor te concede muita palavra nesses dias. Como é que você pode captar, receber essa unção? Então, minha recomendação é: ouça pregações. Ouça. Não ouça uma vez, ouça mais de uma vez. Ok? Tudo depende do que você quer receber, mas ouça. Ouça. Abra o seu coração. Torne-se um aprendiz receptivo. Lança fora o orgulho, a soberba de achar que Deus vai iniciar do zero com você. Ouça. Então, eu costumo dizer que ao ouvir um homem de Deus, ao ouvir a pregação, existem níveis de receptividade. Então, você pegou um CD para ouvir. Esse CD é uma palavra. Suponha que seja essa palavra. Você vai ouvir uma vez, mas pode ser que você não entende. E quando você entende, não tem impacto nenhum. Você entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Essa é a maior parte das pessoas. Elas ouvem uma vez e falam, não sei por que falam tanto, não entendi nada, essa palavra parece um negócio. Ou então é o contrário, você ouve falar em coisa mais trivial, banal, que era outra coisa. Não recebeu, não teve impacto, não aconteceu nada na sua vida. Foi um ouvir e não foi de erudito. Mas você é humilde, você ouve uma segunda vez. Aí a palavra agora tem algum impacto, porque você começa a receber. Porque dizem os entendidos que daquilo que você ouve, você retém 10%. Dizem. Então, vendendo como eu comprei. Não sei onde é que me viram isso. Mas é assim que dizem. Daquilo que você ouve, só retém 10%. Mas agora a palavra tocou em você. Você pode ter certeza de uma palavra que você ouve, se você parou para ouvir, é 10%. Se você ouviu enquanto cozinha, se você ouviu enquanto conversa com alguém, enquanto dirige, não sei, 1%, 2% só. Você vai gravar muito pouco. Então, fica só um faz de conta que você está ouvindo. Ok? Então, mas você já ouviu duas vezes. Mas ele teve 10%. Você absorveu a palavra. Você vai ouvir de novo. Porque agora você quer reproduzir essa mensagem. Não, eu quero falar essa palavra. Então, da primeira vez você ouviu para ser abençoado. Segunda vez para entender. Mas a terceira vez agora você está ouvindo porque você quer reproduzir. Você quer pregá-la. Aí você ouve de novo, até transcreve essa palavra agora. Agora você é capaz de pregá-la. Para você pregar uma palavra, você tem que ouvir ela 3 ou 4 vezes. Não vou te iludir. Aí você consegue pregá-la. Ela é sua a partir daí. Ok? Mas você continua ouvindo. Agora você não apenas captou a mensagem, você captou até a maneira de falar a mensagem, o espírito do pregador. Entendeu? Você agora começa a receber a mesma unção que ele. Quando você fala agora até com a mesma ousadia dele. Você fala, não é só o trejeito, isso é irrelevante. É você fala com o espírito dele. Seu coração também foi tocado como o dele. Aí quando você fala, você reproduz. Mas isso é depois da quinta vez que você ouviu. Isso é muito importante. Você pegar a unção do homem de Deus. Pegar o mesmo espírito. Você ouve novamente. Aí você começa a entender o raciocínio, a lógica, como ele analisa a palavra. Isso é outro nível. A primeira vez que você ouve só para ser abençoado. Mas quando você chega nesse nível, você está avaliando agora até isso. Olha como é que o pastor analisou esse texto. Olha como é que ele separou esses textos aqui. Olha como é que ele colocou essa palavra, esse tópico. Você está entendendo agora o que? O raciocínio. O espírito, a maneira de fazer, aí você está ganhando o quê? O seu ministério. Daqui a pouco você consegue fazer a mesma coisa, sem nunca ter nem conversado com esse pregador. Essa é a graça de poder ter disponível na sua mão o CD. Naquela época eles não tinham, então eles tinham que correr atrás de Jesus onde ele ia. Não podia dizer como ele dizia a palavra, então eles tinham que ir Jesus a Galiléia, depois ia lá em Cafarnaum, depois ia lá em Jerusalém, eles iam atrás de Jesus. Toda a banda que ele ia, para quê? Para ouvir. Porque não tinha outra maneira. Mas você não se vê atrás de ninguém. Né? Você pode ouvir à distância. Esse é um grande privilégio que você tem. Mas poucos usam. Eu estou dizendo uma maneira prática de você absorver. No final das contas, um dom ministerial pode ser transferido para você. Não importa se você é homem, se é mulher, se é jovem, se você é velho. Se você quiser, você pode ter a unção de qualquer homem de Deus levantado nessa geração. Qualquer um. Qualquer um, qual que é o jeito que você tem isso? Simplesmente ouça. Simplesmente ouça. Só isso. Você gosta da unção de alguém? Você pode ter essa unção disponível para você. Ele foi dado a você. Ele é um dom de Deus para a igreja. Qualquer pregador é um dom de Deus. Para qualquer irmão que queira. Mas tem que ter humildade. Fazer o quê? Ouvir. Se tiver humildade de ouvir, você vai ter o mesmo dom ministerial que ele tem. Deus vai usar você. Quais querem isso na sua vida? Deus abençoe os irmãos.